Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade. Direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos falar agora sobre o Outubro Rosa. E comigo, no estúdio da Rádio CBN, está a doutora Janicele Hablisch Silvestre, que é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Medicina, médica, oncologista e mastologista. Professora, bom dia.
Bom dia, Ney. Agradeço essa oportunidade imensa que vocês estão dando, esse espaço para a gente, né, para que a gente possa discutir um tema tão importante na saúde da mulher, na saúde como um todo, um problema de saúde pública, como a gente vai conversar, pela importância. Então, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço.
Doutora Janicele, eu gostaria que a senhora começasse falando com a gente sobre a campanha Outubro Rosa. Né? Vamos falar um pouquinho do histórico da campanha, onde e quando que a campanha surge no mundo e depois no Brasil?
Perfeito. A campanha do Outubro Rosa é um movimento de conscientização para toda a problemática que envolve o câncer de mama. E ela começou já há bastante tempo atrás, iniciou nos Estados Unidos, na cidade de Boston, de uma forma mais leve no início, através de uma corrida que foi realizada em prol dessa preocupação, né, da doença do câncer de mama. E aos poucos ela foi ganhando uma amplitude maior. Primeiro nos Estados Unidos, onde alguns monumentos começaram a ser, então, colocado a cor rosa, né, nessa época, nesse outubro, para lembrança dessa questão sobre o câncer de mama. Logo, esse projeto se expandiu para outros países. Aqui no Brasil, nós temos o início mais ou menos em 2002, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás já, onde iniciou por São Paulo e a seguir as grandes capitais e as demais cidades também passaram a fazer parte desse movimento, né, que hoje é lembrado no mundo inteiro. Os monumentos, as oportunidades que a gente tem de vir, tanto a parte médica quanto os demais setores da sociedade, lembrando desse tema extremamente importante.
Nos Estados Unidos começa nos anos 90, né?
Exatamente.
Uhum. E no Brasil chega...
2002,
então já faz 21 anos no Brasil.
Exatamente.
Esse tipo de campanha, que parece muito básica, mas na verdade eu acho que é fundamental, realmente tem tido repercussão positiva entre os médicos? Qual é a opinião dos médicos em relação a esse tipo de campanha de conscientização?
Sim, obrigada pela pergunta, isso é muito importante, porque ocasionalmente alguém pode pensar, poxa, mas é um tema já tão antigo, tão batido, por que todo ano a gente vem relembrar isso, e não só em outubro, mas durante todo o momento. Eu até costumo dizer para os colegas que a gente ajuda na formação na universidade, é dever de todos nós cuidarmos, né, orientarmos, mesmo que você não seja especialista da área, daquelas doenças que podem ameaçar a vida da pessoa, seja na área cardiológica, na área oncológica. E aí, quando a gente fala em câncer de mama, as pessoas perguntam, né, vamos falar um pouco em números, porque nada melhor do que número para mostrar a importância para a gente. Então, câncer de mama é hoje, tirando-se, né, excetuando-se aqueles tumores de pele, que são tumores de pele mais simples, que são aqueles que não ameaçam a vida da pessoa, excetuando-se esses tumores que são extremamente frequentes na população, câncer de mama é hoje o câncer mais comum no mundo todo. E aqui no Brasil também. Se estima, há uma estimativa que o Instituto Nacional de Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, faz sempre de forma trienal. Então, esses dados são agora previstos para 2023, 2024 e 2025. Se estima que a gente tenha, por ano, uma média de 73 mil novos casos de câncer de mama somente aqui no Brasil. Então, só por esse número, né, a quantidade de casos novos que a gente vai ter estimados por ano, a gente já consegue ver a importância. Se a gente transformar isso em probabilidade, vou trazer um dado que é muito interessante. Significa que ao longo da nossa vida, a estimativa em termos de mulher, se todas nós vivermos uma expectativa de vida longa, em torno de 90 anos de idade, uma a cada 8 a 10 mulheres vai desenvolver câncer de mama. Então, é uma doença que ela não está longe da gente. Todos nós conhecemos ou temos alguém na família que já tenha passado por essa doença e, se tudo for bem, como a gente preconiza, tenha conseguido vencer a doença. Algumas de nós conhecem pessoas que estão vivenciando a doença e, né, estando em tratamento, e alguns de nós conhecem pessoas que, infelizmente, perderam a luta contra o câncer de mama. Então, por isso da importância de a gente poder relembrar isso, né, numa data especial. Isso tem um propósito sempre, mas ao longo de todo o ano também, lembrando sempre desse grande problema, que é um problema de saúde pública, né, no mundo todo. É o câncer mais comum. Ele ultrapassou nos últimos 2 anos o câncer de pulmão, que era a primeira posição em incidência no mundo, e hoje é o câncer de mama.
É lamentável o quadro, né, de como essa doença pode ser devastadora, não só para o paciente, é claro, mas para a família como um todo, né? Porque as mulheres desempenham um papel fundamental dentro da unidade familiar. Então, é óbvio que isso acaba impactando todos dentro da família e também a sociedade, né? Porque perdemos excelentes profissionais na luta contra o câncer, né? Professora, claro. O termo é correto, né? Não que o termo doutora não seja importante, claro. Mas dizem os especialistas, os sábios, né, que sem professores não existem doutores.
Concordo com você.
Então, doutora Janicelli, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o básico, né? O que é um câncer de mama?
Perfeito, isso é importante porque normalmente a palavra câncer, ela vem sempre junto com uma aura de medo, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa entender que o câncer sim tem cura, que o câncer sim é passível de controle, que o objetivo mesmo na doença mais avançada é que a gente torne ela uma doença crônica, então ela tem tratamento, e a gente pode sim, através dos conhecimentos até hoje que a ciência nos traz, trazer essa esperança para todas as mulheres, para todos os portadores de câncer de forma geral, e mais aqui especificamente do câncer de mama. Então, é muito importante essa pergunta, né? Vamos entender o que é o câncer, por que ele acontece na gente? Na verdade, o câncer é uma doença que é uma doença presente em todos, em todas as pessoas, a possibilidade de desenvolver o câncer. Isso está inerente à nossa própria nosso próprio envelhecimento, isso é inerente à nossa própria vida, certo? Porque o câncer não tem uma causa geralmente específica, não é como uma doença infecciosa que tem um vírus, uma bactéria, né, ocasionalmente um fungo, causador daquela doença. O câncer se desenvolve por uma célula normal que perde a capacidade de ser normal, que perde a capacidade de responder aos processos de controle normal do organismo e passa a se multiplicar de uma forma desenfreada. É como o organismo, vamos falar em mama. A mama é composta por pequenas células que formam a estrutura da mama e, de acordo com o tempo, com o acúmulo de alterações naquela célula, num determinado momento essa célula passa a perder a capacidade dos controles internos, a capacidade de morrer, de fazer a sua função e morrer, que é a ordem natural dos nossos tecidos, e ela passa a se multiplicar de forma independente. E ali ela forma um novo tumor. A palavra neoplasia, que é sinônimo de, né, neoplasia maligna, sinônimo de câncer, ela nada mais é do que neo, novo, plasia, crescimento. Então, o câncer de mama nada mais é do que um novo crescimento de células que perderam essa capacidade de responder aos processos naturais de crescimento e de morte celular. A partir do momento que esse tumor passa a existir na mama, ele pode ter a capacidade de sair da mama. E é quando ele sai da mama é que ele começa a se tornar um pouco mais ameaçador na nossa vida. O câncer, de forma geral, é uma célula que, por ela ter perdido a capacidade de responder aos processos normais do organismo, ela pode sair do órgão que ela nasceu e chegar em outros órgãos. E isso as pessoas conhecem como doença metastática. Então, eu costumo sempre dizer para as pessoas, para entendimento, Um tumor na mama, ele não ameaça normalmente a vida da pessoa. Um tumor da mama pode sim ameaçar, ser um momento de ameaça de nossa vida, quando atingir órgãos à distância, quando se tornar doença metastática, como, por exemplo, quando chegar ao pulmão, quando chegar ao fígado, quando chegar ao cérebro, que é a doença metastática e avançada. Então, todo o nosso esforço, nosso trabalho, é para que a gente possa ter a oportunidade de diagnosticar o tumor quando ele está na mama, quando ele ainda não é uma doença ameaçadora da vida da pessoa. E quando a gente quanto mais precocemente a gente diagnostica esse tumor, maiores são as chances que a gente tem de atingir a cura desse tumor. Não, como eu comentei há pouco tempo atrás, que a gente não exista tratamento para doença avançada. Em algumas ocasiões, a doença é diagnosticada em estadios onde ela já está em outros órgãos. Não por isso a doença deixa de ter tratamento, mas o objetivo do tratamento nesse momento é transformar essa doença em uma doença crônica, não mais o objetivo curativo. Então, os esforços são feitos nesse sentido.
Vamos falar de uma campanha que antecede o Outubro Rosa e que foi organizada pela Rede Globo de televisão há muitos anos atrás com a atriz Cássia Kiss, ela ainda era jovem, isso faz uns 40 anos. Foi nos anos 80 e causou uma polêmica muito grande porque ela aparecia seminua, né, da cintura para cima, justamente para chamar a atenção sobre a mama e o exame de toque na mama, que na época não era tão difundido assim. Né? Nós temos um problema crônico no Brasil em relação à educação, né? E repassar conceitos básicos de higiene faz parte do processo educacional, mas também de cuidado com o próprio corpo. E a campanha foi muito eficaz nesse sentido de chamar a atenção para o exame de toque na mama para que a mulher, percebendo algum nódulo, fosse procurar um médico. Esse autoexame feito pela mulher, né, ele realmente auxilia?
Ótima pergunta, obrigada. É muito importante essa informação. Ótima a lembrança, né, de que esses esforços para trazer informação, eles são de longa data, eles continuam hoje, né? E eu também me lembro dessa época onde a Cássia Kiss trazia, né, e na época não era tão comum realmente, então foi até um pouco de choque, e isso é muito importante porque traz à tona o problema, né, e as mulheres passam a ter um papel fundamental na possibilidade de procurar o auxílio, né? E naquela época, o autoexame, hoje ainda, a gente não vai mais chamar de autoexame, mas sim de autoconhecimento. Por quê? Do ponto de vista científico, diagnóstico precoce de câncer de mama é feito através de mamografia. O autoexame, o toque, né, tanto feito pela paciente ou pela mulher, não vamos falar paciente, ou pelo médico, ele é parte integrante do conhecimento, do cuidado, mas ele não é o exame que leva ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A mulher deve se conhecer, a mulher deve conhecer o que é normal para ela, para que ela possa estar consciente e, se algum sinal, e já vou comentar um pouquinho sobre essas possibilidades de sinais e sintomas do câncer de mama, que se ela notar alguma coisa nesse sentido, ela imediatamente procure o auxílio médico, o auxílio do mastologista, que é o especialista dedicado ao cuidado da mama, para que ela possa ter essa queixa investigada. Mas o exame que vai nos permitir levar tratamento precoce e maior chance de cura é a mamografia. Se você me permitir, logo a seguir, depois conversamos sobre a mamografia também.
Claro.
Em relação a sinais e sintomas, né, que você me pergunta, normalmente o câncer de mama vai se demonstrar como um nódulo, uma bolinha, uma área de maior endurecimento na mama da mulher. Mas o que a gente precisa é diagnosticar essa bolinha com menos de 1 centímetro. E aí o autoexame não é tão eficaz, Porque qualquer uma de nós mulheres sabe que diagnosticar uma bolinha de 1 centímetro, dependendo das características individuais da mama, mama pequena, mama grande, mama com maior quantidade de glândula, chamada mama densa, ou mama mais lipossubstituída, menos densa, mamas que são nódulos, a posição desse nódulo, se ele é mais superficial ou mais profundo na mama, são questões técnicas que dificultam a localização dele através do autoexame, do toque da mama. Então, a mamografia serve justamente para isso, porque ela é um raio-x da mama. E toda mulher que já fez mamografia sabe que ela tem um certo desconforto, porque para que a gente faça uma boa mamografia, um bom filme, uma boa fotografia da mama, a gente precisa comprimir um pouquinho essa glândula mamária. E aí a gente tem uma avaliação total da mama, da superfície à profundidade, da parte lateral até a parte medial. E aí a gente tem uma maneira de tentar localizar lesões tão pequenas quanto menores do que 1 centímetro. Outros sinais que podem, o que devem chamar atenção, que devem ser sinais de alerta para a mulher, para que ela procure imediatamente a investigação, se caso eles aparecerem, além de nódulo, são, por exemplo, áreas de retração da pele da mama, né? Então, as famosas covinhas vai para dentro uma área da mama, ou a alteração do próprio mamilo, que é o bico do seio, né? Se ele vier para dentro, nunca foi um mamilo para dentro e de repente torna-se para dentro. Alterações de pele, a mama que fica endurada, que fica vermelha, secreção pelo biquinho da mama e nódulos também na região da axila. São todas situações, sinais que podem vir a representar. Não significa que é câncer de mama, mas que devem ser investigados para que a gente possa levantar essa suspeita.
Doutora, a senhora falou do mamógrafo, né? E conversávamos antes de iniciar a entrevista que a situação no Brasil é, como eu posso dizer, no mínimo decepcionante, quando alarmante. A gente fala, acho que alarmante é o termo correto, e as pessoas já vão entender por que nós estamos usando esse adjetivo. Quando a gente fala dos exames de mamografia, vamos começar pelo básico. A partir de que idade a mulher deve fazer o exame com um mamógrafo, não, esse equipamento que é tão importante, e a partir de que idade e com que rotina deve ser feito? E como que se encontra esta realidade hoje no Brasil?
Perfeito. Bem, a grande maioria das sociedades médicas preconizam hoje que a mulher inicie a realização desse exame, que é a mamografia, a partir dos 40 anos de idade e com intervalos anuais. Esses exames devem ser mantidos durante toda a vida da mulher, independente da idade, até que ela tenha uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos. Então, isso é bastante interessante, veja só. Às vezes as pessoas imaginam que uma senhora já de mais idade, 90, 90 e poucos anos, se ela estiver plena de sua saúde, se ela tiver autonomia, ela deve sim continuar fazendo o exame de mamografia. E tão cedo quanto 40 anos de idade, sim, porque eu depois vou te trazer alguns dados que continuam sendo alarmantes, principalmente na nossa população, onde em torno de 20% de todos os tumores de mama acontecem em mulheres com menos do que 50 anos de idade. Então, chega a ser quase 1/4 de todos os tumores de mama acontecendo em mulheres tão jovens quanto menos do que 50 anos de idade. Então, mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. E quando a gente fala, né, desses dados que estávamos conversando previamente a esse momento da audiência, e a gente usou a palavra alarmante, é porque realmente é alarmante e esses números mostram a importância de a gente estar podendo ter esse momento aqui que eu agradeço novamente. Veja, dados muito recentes epidemiológicos do nosso país mostram que a nossa cobertura mamográfica, o percentual de cobertura, ou seja, de mulheres que fazem a sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade aqui no Brasil, está em 17%.
Apenas 17%.
E aí eu vou te contar que o preconizado pela Organização Mundial de Saúde para que a gente atinja o maior índice de curabilidade em mama, que é o diagnóstico precoce, é de 70%. Então, veja quão longe, quanto caminho a gente tem para percorrer para poder ter uma cobertura mamográfica adequada. E um outro dado muito alarmante, Ney, que me permita trazer, é que a pandemia trouxe para nós, em termos de país, uma diminuição dessa cobertura mamográfica. Os dados mostram que esses dados estatísticos de 2018 e 2019, pré-pandemia, a cobertura mamográfica no Brasil girava em torno de 23%. Novamente, muito aquém do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, vou relembrar, 70%. Mas após a pandemia, com todos os desafios que a pandemia trouxe do acesso à saúde, essa cobertura mamográfica baixou para 17%. Então, nosso caminho é muito longo para que a gente possa atingir o ideal. É verdade, vou trazer aqui os dados do nosso estado, do Paraná, que dentro da nossa federação, nós ainda somos o estado que ainda tem números um pouco melhores que a média geral do Brasil. Nosso percentual atual está em mais ou menos 21%, mas novamente, muito além daquele esperado ou preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, aqui vem esse chamamento para todas nós mulheres, para os homens, né, que têm as suas filhas, as suas esposas, as suas mães, tias, enfim, para que esse chamamento seja feito de forma pública. Mulheres, devemos fazer mamografia. Mulheres, a partir dos 40 anos de idade, o exame anual, o tempo passa tão rápido, né? Parece que um ano é uma coisa tão rápida, mas sim, necessário. Mamografia é um pouquinho desconfortável. É verdade, todas nós sabemos, mas é um exame que pode trazer a cura de uma doença tão importante para nós.
Nós temos mamógrafos em número suficiente no Brasil?
Interessante a pergunta. A resposta é sim. O número de mamógrafos dividido pelo número total de pessoas no país, ele é suficiente. O que existe ainda que é um desafio é a distribuição geográfica desses mamógrafos, tanto quanto a qualidade também desses mamógrafos, né? Existem esforços da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, na qualificação desses mamógrafos. Então, não é o problema, não é o número. Um pouco de problema em relação à distribuição geográfica, que nós somos um país quase que continental, né? E esses esforços estão sendo feitos para que a gente possa chegar a um cenário ideal, né?
Bom, acredito então que a maioria dos equipamentos esteja concentrada na região sudeste, né?
Sim, sim. Uhum. Nas áreas de maior
densidade populacional.
Densidade populacional.
Então, podemos dizer que talvez faltem equipamentos nas regiões mais distantes do Brasil, distantes de nós, eu falo aqui no sul, por exemplo, a região norte, a região nordeste.
Sim, em termos de distribuição geográfica, sim.
A região norte, ela é, do ponto de vista logístico, muito complicada, né? Existe uma palavra que no sul equivale a cavalo, que seria montaria, uhum. Né? E essa mesma palavra no norte do Brasil significa canoa. Porque os rios são navegáveis na região norte, né? Aquilo é uma planície alagada. E as distâncias a serem percorridas de canoa são grandes. As aldeias são distantes das cidades, como Manaus, por exemplo, que é a capital do estado do Amazonas. Então, não é tão simples, né?
Sim.
Fazer o exame mamográfico em regiões como essa, eu acredito.
A logística é bastante... É um desafio, na verdade. Ela é difícil, né? Na prática, ela é difícil. Existem esforços para levar essa possibilidade, porque o mamógrafo é um equipamento que é possível de ser transportado, né?
Perfeito.
Eu não sei se você vai lembrar, em alguns momentos existiu algumas campanhas de caravanas, ou seja, um ônibus, né, equipado com esses mamógrafos é levado até essa população mais distante para que essa mulher possa ter acesso a esse exame, né? Uhum. Isso ainda é realizado. Mas, com certeza, precisa haver um esforço de logística de todo o setor público, né, governamental, terceiro setor, setor médico, para que a gente possa atingir toda a população feminina do Brasil.
Eu acho que esse esforço por parte das secretarias de saúde, tanto de Estado quanto municipais, é fundamental para que essas pessoas sejam alcançadas, porque às vezes o deslocamento delas é praticamente impossível. No estado do Amazonas, por exemplo, existem barcos com esses equipamentos médicos que vão percorrendo as aldeias, e isso obviamente facilita muito. No Pará também acontece a mesma coisa. São estados gigantescos, né? E com uma rede pluvial extensa.
Exatamente. Nós não vivemos essa realidade aqui, né? Os nossos equipamentos podem ser transportados por terra, né? Mas
verdade.
Com certeza é uma vivência que eles têm lá em cima, e isso tudo é gerenciamento de política de saúde, né? Política pública de saúde. E nós devemos fazer parte disso, porque câncer de mama é um problema de saúde pública.
Os números que a senhora apresentou ainda há pouco realmente são, como a gente já disse, alarmantes e precisam ser tratados com a devida seriedade pela coisa pública. Doutora, feito o diagnóstico, vamos então para o tratamento. Como funciona o tratamento?
Perfeito. O tratamento do câncer, de novo, vou falar de uma forma mais global, ele normalmente não é feito através de uma única modalidade de tratamento. Modalidade, por exemplo, cirurgia. No caso específico do câncer de mama, a cirurgia ainda é o carro-chefe, mas outras modalidades de tratamento geralmente fazem parte desse planejamento terapêutico. Quais são elas? Quimioterapia, medicamento que usamos para tratamento do câncer, então ela entra dentro do grupo do tratamento quimioterápico. Radioterapia, o uso, né, da radiação para fins médicos, que vai complementar o tratamento cirúrgico ou fazer parte do tratamento de alguma lesão à distância. Tratamentos que nós chamamos de terapia-alvo, né? Câncer de mama, com certeza, e até por causa da sua incidência, é uma das doenças oncológicas mais estudadas no mundo. Então, nós temos muitas terapias-alvo. Significa o quê? A medicação desenvolvida para atuar diretamente num marcador, numa característica daquele tumor. Por exemplo, o tratamento de hormonioterapia, medicações que são usadas num subtipo específico de câncer de mama, que compreende a grande maioria deles, em torno de 70%, que tem como alvo terapêutico o receptor de hormônio feminino na célula do tumor. Nós usamos esse tratamento para aqueles tumores que respondem a essa terapia, então por isso terapia-alvo. Temos um outro grupo de tumores de mamas que superexpressa uma proteína chamada HER. Ela caracteriza um outro tipo específico de tumor de mama que tem esse marcador, então podemos utilizar outros tratamentos associados que vão fazer parte dessa terapia. E é por isso que muitas mulheres têm um tratamento de menor tempo e outras mulheres têm um tratamento de maior tempo, chegando a ser tratamento curativo de até 10 anos, né? Desde o diagnóstico da doença. Então, o câncer de mama é uma doença extremamente heterogênea e o tratamento não pode ser considerado de uma forma única para cada pessoa, porque cada pessoa é individual no sentido de que tipo de câncer ela tem, e isso somente, né, o médico, os exames específicos vão demonstrar. E para cada pessoa, que mesmo tendo o mesmo tipo, né, o tipo mais comum, carcinoma ductal invasor, carcinoma sem outras especificações, são doenças diferentes de acordo com as características de alvo terapêutico que nós temos, né? Uhum. Então, essas modalidades todas, seja cirurgia, quimioterapia, que é medicamento, terapia-alvo, que é medicamento, radioterapia, elas vão ser moldadas, planejadas, de acordo com aquele subtipo específico de câncer de mama que aquela pessoa vai apresentar.
Eu acredito que para saber o subtipo, é necessário fazer a retirada do material, né? Ou seja, é preciso um procedimento um tanto quanto invasivo. Entrar na mama, retirar o nódulo, ou pelo menos um pedaço do nódulo, e encaminhar para biópsia, não seria isso?
Isso. Hoje, esse primeiro, que não há como iniciar um tratamento de câncer de mama se nós não conhecermos essas características. Então, o primeiro passo, então vamos fazer uma situação hipotética. A mulher faz a sua mamografia de rastreamento, ou seja, ela foi lá todo ano, a partir dos 40 anos de idade, realizou o seu exame e o exame de mamografia mostrou uma alteração nodular. Qual é o próximo passo? Essa mulher, então, vai procurar o seu médico, que vai determinar se são necessários exames complementares para identificar as características desse nódulo. E, a seguir, é realizada uma biópsia. O que é uma biópsia? É um procedimento para retirar um fragmento do tumor. Esse fragmento vai permitir que o médico patologista nos dê o diagnóstico de que tipo de tumor a gente tem e nos permite avaliar essas características moleculares do tumor. Esse é o nosso primeiro passo. Aí sim, depois dessas características, depois de alguns exames realizados para conhecer a saúde dessa mulher, até que momento a doença, que momento da história natural da doença eu estou descobrindo ela, né? Que nossos esforços são justamente para descobrir a doença ainda restrita à mama, através da mamografia, é que a gente pode definir o planejamento terapêutico. Por exemplo, só para entender, nem sempre a cirurgia é a primeira modalidade de tratamento empregado. Muitas vezes a gente utiliza a medicação primeiro, quimioterapia, para depois fazer a cirurgia, certo? Essa sequência é individualizada.
Algumas mulheres podem perguntar, o tratamento quimioterápico, no caso do câncer de mama, ele pode fazer ela perder cabelos, ficar careca?
Sim, essa é uma pergunta que é bastante frequente, né? Que são perguntas inerentes. A grande maioria dos quimioterápicos, não todos, tem um efeito colateral da perda de cabelo. Isso porque ele atua nas células que têm uma divisão celular maior, né? A quimioterapia, diferente de algumas terapias hoje alvo, ela não conhece o alvo específico. Então, ela vai atuar sobre a célula tumoral, mas também sobre células normais. E é isso que faz com que a gente tenha esses efeitos colaterais, como, por exemplo, a perda do cabelo.
Uma outra pergunta, e é muito comum entre as mulheres, olha, eu vou perder minha mama, e daí como fica? Porque a autoestima acaba sendo afetada. O Sistema Único de Saúde faz a reposição da mama, né?
Perfeito.
Através da prótese.
Isso é uma lei, né? Toda mulher que tem hoje a necessidade de ser submetida à remoção total ou parcial da mama, a remoção total corresponde ao que a gente chama de mastectomia, e a remoção parcial, que se chama setorectomia, ela tem o direito de ter as suas mamas reconstruídas, né? Porque a mama faz parte, né, de todo o organismo da mulher. Ela é um membro do nosso organismo. Então, as mulheres têm, por lei, assegurado esse direito, tanto no sistema público quanto no sistema suplementar de saúde, que, no caso de necessidade de mastectomia, que é a retirada total da mama, essa mama seja reconstruída com o uso de próteses. E no caso das cirurgias parciais, que correspondem à setorectomia, que ela tenha então o direito de ter a sua mama da melhor forma reconstruída, no sentido de reposicionada de uma forma que tenha um resultado estético satisfatório. Obviamente, no câncer, o nosso primeiro objetivo é o tratamento oncológico, mas o tratamento, a finalidade estética, ela está incutida, tanto que nós usamos hoje o termo oncoplástica na cirurgia, né? Quer dizer, a gente trazer os benefícios da reposição dessa mama como um membro do organismo da mulher, usando as técnicas de cirurgia plástica para benefício do tratamento oncológico.
Doutora, para finalizarmos a entrevista, fazendo a identificação precoce e o tratamento, o índice de cura é animador?
É animador, Ney, né? O que eu gostaria de deixar de mensagem para as mulheres, né? Infelizmente, nós não temos como evitar que o câncer apareça. O câncer pode acontecer em mim, até em você. O homem também pode ter câncer de mama. Uma a cada 8 a 10 mulheres ao longo da sua vida vai ter câncer de mama. Há fatores, como eu falei, não há uma causa única, há fatores de risco, né? Não tivemos o tempo hoje, talvez uma outra oportunidade, a gente possa conversar mais sobre fatores de risco, aquilo que vem, talvez, que possa vir de forma hereditária, de pai para filho, corresponde a mais ou menos 10% de todos os casos, ou aqueles fatores ambientais, aquilo que aumenta o nosso risco de desenvolver câncer.
Doutora, eu acho interessante falar sobre isso. Quais são, então, os principais fatores de risco ambientais? Os genéticos não vão fazer?
Vamos lá. Obesidade, falta de atividade física, má alimentação, uso de álcool de forma não moderada, né? Então, coisas básicas, o nosso autocuidado, não
tabaco
só para câncer
também?
De mama. Existe uma orientação, e obviamente para outros tumores em relação ao tabaco. Para a mama tem menos impacto,
perfeito,
certo? Mas o tabaco não tem nenhum benefício, né, em nenhum tipo de questão de saúde. Principalmente, obesidade, principalmente próximo à menopausa. A inatividade física, né, o consumo de álcool sem moderação. A falta de uma alimentação adequada, que são coisas tão básicas. É o que muda para a gente em termos de como eu posso me prevenir. Há fatores ainda de planejamento familiar, como, por exemplo, iniciar o ser mãe antes dos 30 anos de idade, certo? A amamentação é algo que pode proteger as nossas mamas. E, principalmente, a conscientização de que temos a oportunidade de submetermos a um exame que não impede que o tumor venha, mas sim que a gente tenha a chance de diagnosticá-lo precocemente, que é a mamografia. Então, a gente tendo isso, né, como um alvo, como eu posso fazer para prevenir? Através do meu autocuidado, alimentação, atividade física, consumo de álcool com moderação e a realização do exame de mamografia.
E agora, só para finalizarmos, já são 10h58, eu gostaria que a senhora dissesse, então, quando iniciamos o tratamento de maneira precoce, no caso do câncer de mama, qual é o percentual de cura?
Acima de 90%. Chega tão grande quanto 97%, 98%. Claro que isso é uma forma muito genérica. Cada tumor tem as suas características, mas quanto antes diagnosticarmos tumores menores do que 1 centímetro, chances de cura acima de 90%.
Nós conversamos com a doutora Janicelle Rablich Silvestre, que é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Medicina, também médica oncologista e mastologista. Obrigado, doutora, pela sua participação hoje aqui no programa Sábado CBN.
Eu que agradeço novamente a oportunidade e muito feliz por estar aqui. Um abraço a todos aqui da CBN e a todos os ouvintes.
Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mangruel. Voltamos em instantes.
Sábado CBN volta já.